E aí eu queria começar perguntando qual é a relação de vocês com os Trapalhões.
Olha, grande pergunta.
A minha relação é zero. Eu nunca consumi. Eu nasci em 95. Então o que eu tenho de Trapalhões pra mim é Didi. E o que passava na sessão da tarde, assim. E isso, ó, pegava muita coisa meio que por cima, assim. Meu Trapalhões era TV Cruz.
É, eu tenho uma memória muito específica. Eu sou mais novo ainda que o Jonathan, né? E eu ainda tenho cabelo, inclusive. Um abraço. Mas eu lembro de uma coisa só. Quando era criança, minha mãe me mostrou uma coisa que ela gostava muito dos Trapalhões, que era aquela música do Papai, eu quero me casar.
Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista.
Com motorista você não casa bem.
Por que, papai?
O motorista aperta muito na buzina. E aí depois vai apertar você também.
Pô, isso é um clássico.
É um clássico.
E aí eu lembro de gostar muito disso na infância e não tanto hoje em dia, mas enfim, é legal.
E Pongo, e tu, cara?
Nossa, só lembro do meu pai. Meu pai era viciado em Trapalhões e aí a gente sempre assistia, assim. Não lembro se era DVD, se era VHS. Acho que provavelmente era VHS. E Sessão da Tarde, assim, a gente assistia bastante.
E você tem um filme preferido?
Cara, tem um. O último que eu assisti, é os da infância, eu não lembro quase nada, assim. Só que eu assisti um recente que foi um do circo.
É, do Saltimbancos.
É... Eu gostei de assistir recente, assim.
Só tinha um banco ser massa.
Mas era muito engraçado, porque todos os filmes eram uma... É meio que era o latino do filme, né? Todos os filmes eram uma cópia...
A versão tosca do bagulho que fazia sucesso lá.
Cinderela, era...
Robin Hood, exatamente.
Era o primeiro Todo Mundo em Pânico da história?
Na verdade, eles nem era uma paródia, cara. Eles só pegavam...
era só uma cópia mesmo.
Uma cópia visual da parada, sabe?
Então, era um carrinho.
Era um mockbuster, né?
Tipo, porque no fim das contas, os personagens eram o Didi, da Demo, o Zacari. Não era o... Era sempre... Né? Então, era só uma fachada mesmo.
Era o Isekai, assim, né? Tipo, era eles no universo de um outro mundo, assim. Minha relação com o Trapalhões era, cara, eu só... É um pouco entre gerações aí. Acho que o Pongo tem a minha idade, né, Pongo? Você é de 90 também, né?
Sou de 93.
Quando eu era criancinha, tipo, quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu lembro que passava na TV ainda o Trapalhões velho. E eu assistia, tipo, achava engraçado, pá, mas quando eu cresci eu achei menos graça. Mas eu assistia muito filme do Didi. Eu gostava do Simão Fantasma Trapalhão.
Ah, esse é muito bom. Porra! Esse, até hoje é bom.
O meu filme preferido, quando eu era criança que eu assistia o Didi, é um filme muito problemático dele, que é o... Didi quer ser criança.
Caralho. Assisti recente também.
É um filme que eu gostava muito quando era criança, mas depois eu cresci e falei, caralho, o que tá acontecendo aqui? Mas é um filme muito legal pra criança, assim, tipo, que não tem maldade no coração. Hoje em dia, não.
Pô, cara, os filmes dos Trapalhões eram problemáticos também, cara.
Sim, mas...
Tudo que o Trapalhões fez, tudo deles era problemático, não era só os filmes.
Porque, a minha relação, eu era muito viciado em Trapalhões. Quando eu estava de tarde, eu não ia pro colégio antes de assistir Trapalhões. Eu almoçava vendo Trapalhões. Quando eu passei pra manhã, eu tinha que voltar pra casa no horário que tava passando Trapalhões. Eu tinha revista em quadrinhos de Trapalhões. Eu assistia... Quando teve os Trapalhões no Rabo do Cometa, que era em animação, que eles viravam um desenho, eu ficava maluco. Foi o meu Space Jam, tá ligado?
junto com o Space Jam.
Não, mas foi bem antes do Space Jam, né? Então, que é isso? Incrível, sabe? Eles viraram desenho. E aí, eu lembro de uma frustração bem grande minha, que os Trapalhões na Árvore da Juventude, eles ficavam mais jovens, né, por causa da Árvore da Juventude, e eram outros atores. Eu ficava muito puto, porque não tinha os Trapalhões o filme inteiro. Era outra galera, sabe?
Mas não era nem a dublagem?
Não, eram outras pessoas, sabe?
Porque tipo, no Didi quer ser criança, a criança passa todo... É uma criança com voz de idosa.
Ah, não,
durante
cara.
Todo o filme, não, então, a criança com... Ué, Epicity.
Aí a minha relação, tipo, é diferente da do Silva, dele assistir os Trapalhões e depois gostar do filme do Didi. Eu não gostava do filme do Didi solo.
Que isso.
Eu achava muito infantil e eu já tava adolescente, assim.
É, os antigos ficava... era mais zorro, assim, né? Mais...
É, exato.
Bagulho no mato,
E era meio que, tipo, o filme solo do Didi era, tipo, Trapalhões, só que sem racismo, né? Era meio que... com pouca energia, sei lá. Meio...
Aí o Rafa não gostava, o Rafa achava...
Não gostava.
Perdeu a essência. Caralho. É. Perdeu a essência aí. Caraca, bicho. Você é o hipster dos filmes do Didi, então, é isso?
Eu era um pouco. Mas eu via todos, tá? Eu ia pro cinema ver todos os filmes do Didi. Até, sei lá, quando que ele fez. Eu acho que eu vi o Didi que ia ser criança, mas acho que eu fui levar meu irmão nesse, sabe? E aí já era uma coisa mais que eu... Ah, aí eu já tava enxergando padrões nos filmes, sabe? Ah, e sempre vai ter o Daniel nesses filmes? Que inferno, sabe?
Puta, era foda, né? Ele cantor. Sempre,
ele vai pegar a Jacqueline Petkovic no final, de novo.
Mas eu tenho uma dúvida. Os programas... O problema do Trapalhões, eles foram ficando cada vez... Não os Trapalhões, né? Mas, assim, a obra do Didi foi ficando cada vez mais voltado pra criança, né? Tipo, o Trapalhões não era muito pra criança. Tinha umas piadas meio foda-se.
É, eu acho que alguém foi falando, cara, você tem que ficar comercial.
As crianças tão gostando. Pô, ele era comercial. É doido isso.
Mamonas Assassinas, véi.
Mamonas Assassinas, total, total. Falando de música de suruba e tal, as crianças lá pulando.
Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas.
Caralho, eu só entendi muito tempo depois.
Caralho.
Eu ficava, porque você tem que abaixar pra comer, né? Tipo, mas
não... Ah, só entendi agora.
É, exato.
Eu faz mesmo.
Era só colocar numa mesa.
Pipite.
Menino quer fazer totô.
Que raiva, né?
Baseado numa interrupção que teve num episódio anterior, que eu nem lembro mais qual foi, do pipi.
Da Operação Correio Elegante.
Ah, foi Operação Correio Elegante. A gente vai fazer o primeiro filme do pipi. Então, vai ser o filme dos Pais Falhões, porque um dos nossos ouvintes, o Fábio Castro, me chamou a atenção aqui que já existe os Pais Falhões. Foi uma tentativa de cópia dos Trapalhões naquela época e era com o ator que fez o Galeão com Bica da Escolinha do Professor Raimundo.
Puta merda.
Caralho. Só teve um filme que chamava Os Pais Falhões e o Pinóquio 3000.
Senhora. Pinóquio 3000?
Que época foi isso, cara? Foi lá na... Eu mandei o filme completo pra vocês.
Caralho, a cópia da cópia.
Pinóquio 2000, tá escrito aqui. Tudo ia bem até os três biscateiros, Kiko, Bira e Curió, cruzarem seu caminho e resolverem agir em defesa da população. Biscateiro, porra!
O que é um biscateiro, né?
Os biscatões, né?
Ah, vai tomar no cu.
Mas eu não tô inventando, é tipo, eles estão descritos como pisca.
Cara, eu tentei ver esse filme, eu assisti tipo 5 minutos e do nada tem tipo um cenário futurista com um Pinóquio robô, assim, sabe? Que é uma criança pintada tipo Emília, sabe?
Caralho, tô vendo aqui.
Impossível ser ruim.
É, por enquanto só teve acertos.
Mas então, a gente vai fazer os nossos trapalhões aqui hoje.
É só falar os bobalhões.
É, isso que eu ia falar, os bobalhões. Vamos de bobalhões?
Sim, pode ir.
É a primeira vez que a gente vai inventar atores também, né? Tipo, a gente vai criar essas personas, a gente não vai conseguir...
É, não, pra mim eles são doppelgangers dos personagens.
São doppelgangers desses malucos,
Só que eles têm nomes próprios, né? Mas vamos lá. Então a gente vai fazer o filme dos bobalhões.
Quatro roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e hoje a gente está aqui em mais um programa com um convidado. Seja muito bem-vindo, Pongo!
Aúba!
Olha aí, Pongo!
Olha ele!
Uhul!
Muito cigarro, hein?
Pô, eu amo esse Paulo Porronca, cara.
Bom demais. Inclusive, Pongo foi um convidado que foi muito pedido aí, né? Pelos nossos ouvintes. Três pessoas esse final de semana falaram, pô, vocês tinham que chamar o Pongo.
Caralho, eu tava louco pra vir, velho. Eu tô tremendo aqui, de igual um pinche.
Não precisa. Mas,
a gente já queria te chamar desde antes das pessoas cobrarem a gente.
É, porque a gente chamou, faz tempo que a gente falou
com você. É verdade. Pô,
ele me convidou, no, teve o primeiro, assim, já tinha convidado já no terceiro, eu acho.
Tá vendo? A gente é fã de verdade. A gente
gosta.
É true.
É isso, true.
Muito obrigado. Beijo na boca pra todo mundo.
Que delícia.
E junto comigo aqui hoje temos também Jonathan Marques.
Eu gosto da cor verde, vermelha e da azul mais ou menos, mas é isso.
E junto dele está Silva João.
Eu gosto de sorvete de flocos.
E por último, mas não menos importante, show do Vitinho.
Eu gosto muito de sorvete de todos os sabores, mas eu não posso nenhum, porque eu tenho gastrite. E eu vou vomitar se eu comer qualquer sorvete.
Eu acho que vale a pena se a alma não é pequena.
Se ninguém vê o vômito também, vale a pena.
É isso. O importante é não vomitar nessa página de ninguém.
E hoje, meus amigos, a gente vai fazer o filme dos bobalhões. Vamos começar fazendo o seguinte. Quem vai apresentar a estruturinha do filme hoje é o nosso amigo Jonathan.
É isso.
Fala a estrutura aí pra galera.
Deixa eu anunciar a estrutura.
Não, sem me imitar.
Droga, então tá. Vou falar rapidinho, então, ó, tem o ato 1, que é o mundo comum, que é de aprendizado da rotina dos nossos protagonistas, aí vai ter incidente excitante, que é quando uma coisa acontece pra mover e motivar a trama, aí tem recusa do chamado, que o nosso protagonista fala, ih, nem quero, não, deixa pra lá, aí tem o clímax do ato 1, que é algo que motiva ele, ele não tem escolha, ai, ato 1, aí depois tem o ato 2, agora eles, que o protagonista enfrenta obstáculo, tem um plot twist, que é uma falsa vitória, aí tem obstáculo, desastre, uma derrota, algo que faz com que eles percam as esperanças, crise, o clímax do ato 2,
ai, ato 2,
a esperança retorna, e aí o clímax do ato 3,
aí já não sai mais nada, eu não aguento,
é, aí tá só o fininho, só sai o ar. Depois de três clímax,
cara, tá só a tartaruga no Crocs já.
Depois do clímax do ato 3, que não é tão clímax assim, só vai demorar muito mais, vai ser chato pra todo mundo. Aí vai ser a resolução e o fim.
E vai doer no dia seguinte também.
Vai doer.
Tá na carne viva já. Tá
lá. Três vezes, você é maluco. Agora vamos começar esse filminho.
Galera, e olha só, eu pensei. Já vou trazer aqui que eu assisti uns filmes dos Trapalhões aí. E aí, é sempre uma dinâmica, tipo, eles estão sempre se conhecendo pela primeira vez.
É mesmo?
Nos filmes, é, eles não são amigos, né? E, ou então é sempre uma versão, né, como o Pongo falou lá, do carrinho, né, uma vídeo brinquedo da história. É tipo, eles sempre imitam os três mosquiteiros lá. É uma versão dos três mosquiteiros, só que os caras são matador de mosquito, entendeu? E aí o Didi conhece os outros três pela primeira vez. E aí eu pensei dos nossos personagens, Pipi, Zezé, Malaquias e, e o Alan. Eles trabalharam num condomínio de luxo da Barra da Tijuca.
Mas é bom explicar pra galera primeiro qual que é o equivalente de cada personagem também, né?
É, o Pipi é o Didi. O Zezé é o Dedé. O Malaquias é o Zacarias e o Alan é o Mussum. Mas só que a gente não queria... É, o Alan, né? Ele é só um cara normal. Tipo, ele isso. Não tem nenhum... Ele não é, não é alcoólatra. Ele não tá ali pra brincadeira, entendeu?
Sim, tem um português
ele
perfeito.
Ele vai na igreja, ele às vezes vai no bar. Ele faz o que ele quer, ele é humano.
Isso, e ele não tem um português, ele tem português perfeito, ele não fica falando Wildes no final, mais que as pessoas
insistem. Não, ele é inclusive formado em letras.
É, a galera ainda fica falando, porra, Alan, você é muito sem graça, cara, que não sei o que, ele, porra, cara, me deixa, brother. Porra, que merda, vocês são chatos pra caralho, porra.
Ele não participa de nada, né, no filme.
É, não, ele só tá ali do lado.
Ele é o fala sério deles, assim.
É. É isso. E aí tá rolando um campeonato de futebol, e aí, sei lá, tem algum time trapaceando, sei lá, o time da segurança lá tá trapaceando, e eles têm que, uma hora eles estão arrumando a quadra, assim, eles são, sei lá, porteiro do condomínio, aí eles têm que arrumar a quadra, eles ficam jogando de brincadeira, e descobre que eles são ases do futebol, sabe, que eles jogam de brincadeira e eles são muito bons, sabe, eles ficam jogando naquele estilo dos trapalhões, tipo, joga com a bunda e, eles são muito bons. E aí alguém do time que tá perdendo, tipo, que provavelmente é, sei lá, Luísa Brunet, sabe? Que sempre tem uma mulher muito gata, que é muito fora do muita areia pro caminhão do Pipi. É, e ela olha e fala, Pipi, vocês são muito bons no futebol, vocês precisam ajudar a gente a ganhar, porque esse time de segurança, eles estão dominando o condomínio, praticamente como se fosse uma milícia.
E o pai dela é tipo o síndico e ele é muito poderoso e no fim eles casam e...
Se chama Sonorabo o nome.
Sonorabo, é isso aí. E aí eu pensei uma coisa aqui, pra gente escalar os atores, Eu botei aqui, o filme dos Bobalhões, ele tem que ter um vilão, tem que ter o Sargento Pincel, ele tem que ter a gata que é muita areia pro caminhão do pipi, um ator, uma atriz mirim e uma participação musical. Que vai cantar no final, no show de premiação do futevôlei.
Gosto muito da proposta do Rafa, mas só que também pra jogar também, de repente, no...
Vamos lá.
Eu pensei em fazer um terror psicológico dos Bobalhões, em que o Pipi é forçado a gravar vídeos pra internet pela família. E aí, o Zezé, o Alan e o Malaquias precisam se juntar pra salvar o Pipi das garras da Dona Maricleusa.
É inspirado baseado em fatos reais.
Esse tem que ser o final, pô. Esse tem que ser o último filme. Esse tem que ser Turma do Pipi.
Tem que ser Turma do Pipi.
Tem que ser o Reunion, um que nunca aconteceu aqui na vida real, mas que a galera volta, assim. Os nossos atores talvez não tenham falecido, né? O Malaquias e o Alan não morreram.
Eu preciso falar, John, eu tive uma ideia, tipo, não é muito diferente da sua, eu vou falar como é que era. Eu tinha imaginado de rolar um, tipo, como eles faziam sempre spoof, assim, de filme que rola, a gente pegasse um filme desses da A24, assim, que tem uma família que mora numa fazenda isolada, e tá tudo, tipo, misterioso, fantasma, demônio, só que eles são, tipo, os caseiros dessa fazenda, tá ligado? Então, tipo, eles ficam vendo sei lá, pai de família senta na mesa, começa a martelar a própria mão por nada, assim, e ficam, ô, gente, o cara tá louco ali, tipo. E aí eles ficam, o que tá acontecendo ali? E o cara vai desrosquear o pulo dele,
tipo. Ô, Alan, o que a gente faz, velho? Vamos embora, chama a polícia, vamos embora daqui. Não, Alan, a gente tem que impedir isso aqui, Alan.
O caseiro da casa do anticristo, né?
É sempre assim, exato. É tipo isso, tá ligado? Eles estão vivendo o anticristo, só que eles são os caseiros engraçados do maluco do como é que chama o cara? Porra, o
Willian Dafoe.
É, o Willian Dafoe, tá ligado?
Eu gosto muito dessa ideia.
Caralho, eu gostei muito também. Lá vem o Didi com um extintor de incêndio pra atacar, né?
É, tipo, os caras fazendo umas atrocidades lá e Pipi chega com a coisinha. Ei, parou aí, vai matar a criança, pô.
Cara, vai tomando puta.
Rafa Castro aqui, interrompendo rapidamente a sua programação para dar um recado de que a Fábrica de Filmes ainda não é, mas pode ser feita graças ao apoio de pessoas como você, que vão lá no nosso Catarse, no nosso Apoia-se, e contribuem todo mês com quantias a partir de R$5. Sim, você pode nos apoiar e sair com recompensas como acesso ao nosso grupo do Discord, podcast extra, faixa de comentário de filmes e participação no júri do Odilon de Ouro, que é o nosso Oscar. Não consegue apoiar agora? Então indica o podcast para um amigo, para uma amiga. Ainda não deu 5 estrelas pra gente no seu agregador de podcast? Dá lá que ajuda pra caramba. Consegue apoiar? Você pode fazer todas essas coisas também. E é isso, vamos voltar ao programa.
Mas enfim, eu gostei muito da ideia do Rafa, acho que a gente pode seguir na dele. Se eu gosta, Pongo.
Amei a do estilo Parasita e amei do do Vivendas da Barra, do futebol, do vôlei.
Eu acho que é bom que pede um Eric Johnson aí, né?
Total. É, isso que eu ia falar. Cara, total. Pô, então tem que ter um Eric Johnson. Mas o Eric Johnson como um amigo, como aquele coadjuvante que é um amigo, que era tipo o Conrado do Hotel do Trapalhão. Eu não sei se vocês têm essa referência.
Zero.
Cara, que tinha um Conrado, que era um amigo, que era um ator bonitaço, né, da época.
Ah, sim, sempre tem um bonitão também.
É, e aí ele era, tipo, o coadjuvante que ficava ali no meio da galera, que era o bonitão do hotel, e ele era sempre meio que um escada pros trapalhões, tá, sabe?
Então, o bonitão do hotel vai ser o Larry Johnson.
O Larry Johnson, é, não, é, porra, mas eu tô...
Não, pô, por que a gente não junta todos os filmes e bota eles sendo caseiros do Airbnb assombrado, só que esse Airbnb fica num condomínio que tá tendo o campeonato de futebol?
Perfeito, aí, perfeito, é isso.
E aí eles têm que lutar contra um time de fantasma miliciano.
Exatamente.
É, e aí a gente faz meio com um Space Jam de vôlei contra fantasma, ao invés de desenho animado.
Perfeito. E a gente não tem que se preocupar com isso fazer sentido. Eles nunca fizeram.
Você aprova essa ideia, Pongo? Você como produtor executivo?
Porra. Tem um episódio de Sopranos que o cara... Você já assistiu Sopranos?
Ah, não vai falar que tem exatamente esse episódio. Eu vou ficar...
Não. Só tem uma cena... Só tem uma cena que é muito foda, que o cara vai lá num médium, e aí fica muita gente, muito espírito atrás dele, o cara fica meio zoró da cabeça porque viu muito espírito assim.
É tipo Ghost, né? Aquela cena do Ghost da Whoopi Goldberg.
Dá pra fazer... Pensei num negócio... Ah, é muito, muito besta, mas dá pra ser como o condomínio é de miliciano, dá pra fazer meio um campeonato meio Yu-Gi-Oh! Só que cada cara escala o time de pessoas que ele matou.
Caralho! Bom, eu achei que podia ser, sabe o quê? A parada dos fantasmas podia ser uma coisa meio Senhor dos Anéis, de buscar reforço dos fantasmas no final.
É mesmo? Caralho, eu ia ficar meio Kung Fu Futebol Clube, só que
Isso é engraçado, véi. Tipo, até então os demônios só massacram uma família, mas aí eles resolvem jogar um futebol ali esperto ali.
Não, pô, mas podia ter os fantasmas maus e fantasmas bons, porra, entendeu? E aí pode ter uma chamada depois pro Simão Fantasma Bundão aparecer mais no futuro, entendeu?
É o Sargento Pincel, né? Inclusive é o mesmo ator.
Ele ser um easter egg lá pra frente.
É um sargento morto.
Mas não pode ser o Simão Fantasma Bundão, né? Tem que ser outro nome.
Tem que ter outro nome. Tem que ser o Timão Fantasma Timão. Colchão, sei lá. É. Tem que trocar a
Timão. Mão fantasma glúteos.
Bom. É o Simon S, pô. Que nome bom. Simon S.
Pô, eu ia propor da gente colocar um jogador de futebol aposentado ou um jogador de vôlei no meio. Porque sempre tem isso também, né? Já que vai ser futevôlei.
Ah, tem um Giba.
Um Giba lá no meio do nada.
O Júnior também.
O Wagner Love. Sim.
Wagner Love,
o Imperador, o Adriano Imperador.
Adriano Imperador, nossa, acho ele foda, tá? Mas Wagner Love de trancinha não te ganha, não?
Porra, visualmente, caralho.
Ele tem, eu acho que pensando no, até no carisma que o filme precisa também. É Wagner Love, né?
É Wagner Love.
Ele tá careca hoje em dia, acabei de ver aqui no Google, mas...
Careca de trança, vai ficar maneiro.
Sim.
O Michael Kyle.
Quem vai ser o interesse amoroso do Vivi?
Não, e uma dúvida, a gente vai escalar os atores do Pipi? Ou
não, eles são clones. Doppelgangers, eles são iguais.
Entendi, são iguais, entendi.
O público jovem tem que ter uma influencer.
Isso que eu pensei.
A montaria pro caminhãozinho do Pipi.
Mari Baianinha.
Porra, Mari Baianinha seria
uma...
Eu ia falar GK, mas então deixa Mari Baianinha.
Nossa, ia chamar público pra caralho, mano. Nossa, mas seria bom porque a galera ia falar muito mal.
Não, eu acho que a GK, ela aparece no filme e convida o Didi pra farofa.
Ela é a verdadeira dona do Vivendas.
Você vai descobrir isso lá pra frente.
No pós-crédito aparece ela assim. No...
Eu quero farofa!
É exatamente assim que ela fala, mano. Imitação perfeita.
Caralho. Uma farofa.
Ah, quero fafá.
Eu quero fafá.
Isso aqui é eu quero gogó.
Mas sério, quem vai ser o interesse romântico do Pipi?
Eu acho legal seguir na linha de blogueirice aí, hein? Alguma blogueira, Bianca Boca Rosa, alguém assim.
Mas será que segura na atuação?
Era sempre uma modelo, uma parada assim, né? O Didi que... Cara, o Didi é tipo um...
É um Tarantino.
É o Adam Sandler, é um Tarantino, né? um Woody Allen que botava...
E a Bruna Marquezine? Bruna Marquezine tá alta.
Nossa, é mesmo, Bruna Marquezine.
Pô, Bruna tá... Pô. Pode ser também.
E ela que já fez uma série aí de condomínio na Netflix, hein? Ela sabe andar em condomínio.
Pode ser até a Rita, né?
Se precisar.
Cantando Coloterorita. Não.
Anitta é bom também, Anitta é legal.
Não, Anitta seria legal pra participação musical.
É tipo a Luca,
é,
né?
É mesmo, tipo a Luca.
Do nada. Ela é tipo uma mulher que trabalha com eles e o sonho dela é ser cantora. E eles ficam, não, Cleidinha, porra, você um dia você vai conseguir, eles vão deixar você cantar no festival. Não, mas esses caras não deixam ninguém cantar, eles ficam me explorando. Não, calma, a gente vai fazer você cantar, Cleidinha.
Ela poderia ser aquela curva clássica da Anitta, aquela atriz, aquela personagem que tá sempre de óculos e cabelo amarrado, assim, a roupa toda... toda Betia feia, assim, e ela fala toda fã e todo mundo, Cleide, sai daqui, você não sei o que e tal. Aí um dia chega, precisa de um show, vai fazer um show com um dia, a Cleidinha tira o...
Faz uma harmonização facial.
Não tira, a galera só larga. Todo mundo tem uma confusão no palco e larga um microfone na mão dela e fica.
Ela tira um óculos.
Começa a briga, batem no cantor e começa a briga. E ela começa a cantar e apazigua todo mundo.
O Trapalhões tinha um momento porrada, né? Todo filme. Porrada!
Tem que ter uma porrada.
Aí começava uma cena de luta.
É, bater nos fantasmas, pô. Oh, eu queria propor, a gente vai... O Sargento Pincel também é um doppelganger do Sargento Pincel?
Com certeza.
É o Sargento...
Brocha.
Cinzel.
Tinha que ser Sargento Brocha, de pintura.
pode ser também.
Sargento Broja.
Capitão Broja.
Sargento Broja. Ei, Capitão Broja. E aí, Broja. É muito bom que isso faz uma alusão ao Capitão também, né? A gente tá falando vivendo.
É o Capitão B, é o Capitão B, que é do atalho do Photoshop.
Capitão
o é B. É B que é pincel? Não lembro.
É, o B vai pro Broja, é isso.
É, Capitão B. Aí tem que tá tudo ali, ó. Capitão Broja, Capitão B.
Capitão Broja. Aí eles ficam. Para de rir! Para de rir! Oh, para de rir todo mundo aí. Para de rir. Todo mundo.
Foi aleatoriamente tem a voz do Bolsonaro, daí ele é a mesma cara, só que. Não tocante, a coisa.
Ai, Michelle, não me toca assim, Michelle. Não me toca assim, Michelle. Tô gostando muito.
Ai, eu sou imbrochável.
Lá vamos nós.
Eu queria saber imitar o Bolsonaro também. Todos vocês sabem. Eu não sei imitar.
Você não sabe? O tempo todo, infeliz na minha vida, pô.
Que coisa. Deixa eu tentar. Scooby-Doo Sonaro, né?
Ai, Michelle. Eu vou gozar, Michelle.
Eu quero uma guirinha.
Caralho.
Porra, vai tomar no cu de verdade.
Ai, Bolsonaro.
É assim, né? É bicho.
Então, que a gente já escalou. A participação musical é a Anitta.
Que pode ser também igual o Luca no filme do Didi Quero Ser Grande. A Luca do Tô Nem Aí, ela chega no último minuto. Do, tipo, vai ter uma festa e a Luca tá lá cantando.
Mano, é igual o Bruno, né? Tipo, ele flagrou ela na porta de um restaurante e ela apareceu.
É isso. Assim. É isso. Então, o vilão é quem? Ó, aí a gente poderia botar o Odilon.
Ah, eu ia falar também ele, acredita?
Odilon Wagner de peruca. No filme ele tá de peruca.
Sim.
É, com tupetaço. E aí todo mundo descobre que é uma peruca mesmo, né? No final. Iaaah! É assim que ele é desmoralizado, é assim que ele perde.
É, ele perde exatamente por causa
ele
disso.
Ele tá de peruca, ele ou não? Tá, aí quem é o ator ou a atriz mirim que vai participar? Pega aquela criança do TikTok que fala tudo direito, aquela da propaganda de Itaú.
É, eu ia falar dela também, caralho.
Aquela...
Nossa, que raiva dessa criança.
Respeito.
Espelança.
Cidadania.
O pior superpoder que um bebê pode ter é saber falar direito, porque quando fizer 5 anos, simplesmente vai perder a graça. Falei, e aí, você tá falando? Qual o problema? Todo mundo fala. É criança, espelhando.
Você acha que vai se sustentar com esse teu olhinho azul aí, ou?
Você acha que vai chegar longe com isso aí? Tá.
Vamos lá,
muito
vamos lá,
longe.
Então.
Vamos
sendo
lá.
Branca nessa sociedade, você vai longe pra caralho, velho.
Vai chegar muito longe, mas e daí? Foda-se.
Às vezes até sem querer você vai chegar longe.
Ato 1.
Bom, eu acho que tem que começar como um filme de terror, então chega uma família.
Tem filme de terror mesmo?
É, tem que começar, eles são uma família indo pra uma casa lá.
Não, e tem que ser bem filme de terror daquele Globo Filmes mesmo, começa com a lua e um uivo, tá ligado? Aú!
Perfeito, nem existe, é só um cachorro.
É, tá ligado? E o carro entrando na cancela do Viviane Jabá.
Pra não ter dúvidas que é de terror, né? É uma música bem tensa.
Aí o carro tá estacionando assim na parada e mostra e cai uma bola de futebol ali no para-brisa. Aí, ué, a galera tá jogando futebol aí agora? E aí saiu o Eric Johnson do carro, assim, com a lanterna. Peraí, amor, eu vou ver o que tá acontecendo.
Isso é importante, aí, amor.
Ele liga a lanterna, assim, pra quadra de futebol e ela tá vazia. E aí, aí bem filme de terror, assim, ele vira pra um lado, não tem nada, vira pro outro, não tem nada, aí ele vai voltar pro carro e dá de cara com um lençol voando. Ai! Aí títulos do filme, né?
Qual que é o título do filme, vai?
Os Bobalhões e o Futebol é Maluco, sei lá. Aí começa a tocar uma música do Sandy Júnior já direto, assim, já embala pra uma música. Tá super assustador. É, aí começa, aí já corta pra uma festa infantil. E aí nessa festa infantil a galera tá super se divertindo e mostra que os porteiros do prédio estão malucos, né? Caralho, que são eles lá, né? Os caseiros do condomínio lá. O Pipi, Zezé, Malaquias e o Alan. E eles, aí as crianças estão fazendo mó zona e eles estão. Ai, meu Deus do céu, e essas crianças, hein?
Então eles se conhecem?
Sim, eles trabalham
juntos.
Eu
acho que sim, é.
Mas pode ser que há pouco tempo, tipo, eles acabaram de entrar ali no mesmo emprego.
Então. Novos funcionários entraram porque os antigos funcionários sumiram misteriosamente.
É, rapaz, olha aí.
É o primeiro dia de todo mundo, né?
É.
Eu acho que
eles são da terceirizada, né? Tipo, a terceirizada fica mandando novos toda semana.
Então eles chegaram lá e aí, de repente, o Capitão Brocha, ele nem é capitão mesmo. O Capitão Brocha, ele é o dono da terceirizada e tá falando, olha só, a gente não pode... Pô, dá mole não, porque vocês são aí da terceirizada, vocês têm que manter um emprego aqui que já sumiu um monte de gente aí, vocês são os últimos aí da parada. Vocês têm que ficar. E aí que eles estão fazendo a limpeza da festa infantil e o Pipi tá no pula-pula. E aí todo mundo, não, Pipi! Ô, Pipi! O que você tá fazendo?
Desce
daí,
desce, Pipi! Desce, Pipi! Ele fica assim, desce, Pipi! Desce, Pipi!
Não, pode, Pipi. Entrar de, não pode entrar de sapato no pula-pula, Pipi!
Então, aí o Pipi de longe, ele não faz o barulho ainda, mas ele faz o visualmente o P-City, né? O gesto do Didi. Tá todo mundo fazendo agora em casa.
Então é o Alan, que é o chato de falar, ô Pipi, sai daí, cara. Sai.
Não, mas o Zezé também.
O Zezé também. Então você vai ter dois chatos.
O Alan acende o cigarro e vai embora.
Tá. É, o Alan só tá vivendo a vida dele, só trabalha ali.
Zezé é o anti-Pipi.
Uhum. Então eu... E se o P-City do Pipi não fosse P-City, fosse P-Sil?
Oh, pra mim é Pipite, pra mim é o Pipite.
Pipite.
Ô, Pipite.
Ô, Pipite, pô, que é isso?
Ô, Pipite da cadeira. Ô, Pipite Ô, Pipite do sofá, não é da poltrona, não.
Ô, da cadeira.
Eu acho que podia ter o Alan, podia falar, mano, o que é Pipite? O que você tá chamando as pessoas? Por que você tá falando isso? O que tá acontecendo?
Da cadeira ali, pô.
Ele fala, isso é preconceito linguístico, hein, Alan? Ó. Para aí. Eu não fico falando, era quando você fica falando Cacildes. Eu não falo Cacildes, mas devia falar.
O Alan é o Twitter, né?
É, o Alan Twitter, ele.
O Pipite, ele pode falar ei do Puff, de repente. Você do Pipite do Puff, pra não
ele fala tudo menos poltrona.
Ou do banquinho, né? Ele vai variando.
Ou da rede.
Ele fala baby, baby do Biluleibleibe.
Concordo muito.
Acho que cada um dos bobalhões tem que ocupar uma função, assim. Tipo, o Alan, ele cuida de recolher as bagunças na beira da piscina.
Cara, o Alan é o Lula Molusco, né, cara? Às vezes ele fica...
É, o Pipi, ele limpa a piscina, não sei. É o cara que organiza, sei lá. Cada um tem que ter uma função, assim.
Uhum.
E cada um vai enfrentar o fantasma e ver coisas estranhas acontecendo na sua função.
Boa. Esse é um mundo comum, né? Mas aí, nisso aí, ele já chegou no condomínio e tem lá um cartaz gigante do 20º campeonato de futebol do condomínio Vivendas da Barra, né? Aí, caralho, já teve 20 desse? Puta que eu pariu, hein?
Eu fiquei sabendo que o Giba vai vir nesse aí, hein?
E aí, mas aí tá a ficha de inscrição tá muito... Tá vazia, né? Tem ninguém que se inscreveu no negócio. E aí eles ficam, não tem ninguém, pô, esse ano, hein? Só tem lá o time do segurança. E aí o prêmio da parada muda o síndico do prédio, é tipo isso. Que aí o prédio tá dominado lá pelo segurança, pela milícia lá. E aí a galera não aguenta mais. E aí aparece a Bruna Marquezine assim, ai meu Deus, eu preciso que as pessoas se inscrevam.
Não, a Bruna Marquezine, ela aparece, tipo assim, o Pipi, ele sai de dentro do pula-pula... Com o Zezé falando, não, Pipi, você é fogo e tal. E o Pipi, relaxa, Pisite. O Pipi, Pisite.
Oh,
e aí, ele olha...
Você tá muito estressado, Pipi.
Aí o Zezé fala, você vai atrapalhar ali, vai atrapalhar o solzinho da Dona Paloma. E o Pipi, ele olha. Aí aquela super música de romance. Plim, plim, plim.
É, aí o Pipi virou máscara, né, nessa hora.
Isso, aí tipo... Sim, câmera lenta, cabelo jogando. Aí o Alan...
Me dê!
O Alan chega e fala, sabe que isso é errado, né?
Não,
sabe
que aí, tá... aí o Pipi começa a varrer, sabe aonde? A dona Paloma tá tomando sol onde tem uma areiazinha no condomínio. Ele tá varrendo areia, tá ligado? E não precisa varrer onde tem areia, né? Ô, oh, Pipi, sai daí, Pipi, o que você tá fazendo? Ele, eu estou varrendo, tá cheio de poeira aqui.
Aí ela ri, né? Ela acha engraçado tudo.
Aí ela ri dele, aí ele olha pra ela assim... Aquela carinha dele de Chaplin apaixonado, tá ligado?
Matei, essa aí tá no papo.
É, e dá aquela levantadinha de sobrancelha.
Olha pra câmera. O Didi, ele foi o primeiro Fleabag da história, né? Do Brasil. Foi,
sim.
Ele olhava pra câmera, ele fazia mesmo.
Primeiro The Office.
Pipi.
Primeiro The Office.
Primeiro
Jim.
Primeiro House of Cards, ele mesmo.
Primeiro Doom.
Primeiro Doom.
Vamos colocar uma Chekhov's Gun ali, do Pipi pegar o extintor pra alguma coisa, e o Zezé falar, não é pra pegar isso aí, Pipi, isso aí...
Isso é só pra emergência.
Você só pode pegar isso aí pra emergência, se chegar um bicho demônio demorando todo mundo, só pra isso. Se não, não.
Mais pra frente, quando eles forem buscar equipamento pra lutar contra os bichos, né, eles podem ter esse diálogo aí.
Isso. Ô, Jonathan, não quer falar de novo pros nossos ouvintes o que é Chekhov's Gun, não? Porque a gente já passou aí vários episódios. Pode ser que tenha algum marinheiro de primeira viagem.
Eu vou falar. E se você não sabe o que é, se você não sabe o que é Chekhov's Gun, falta você ouvir Hora Morta, né? Tá disponível lá, vai ouvir. Mas, se você pulou e tá chegando aqui pela primeira vez, Chekhov's Gun é quando a gente dá um sinalzinho de alguma coisa que a gente vai usar lá na frente, de uma forma tranquila, assim, sem você perceber. Mas é tudo que é mostrado no filme vai ser usado de alguma forma lá na frente. Tipo, pode ser literalmente uma arma que um cara guarda dentro de uma gaveta e passa o filme inteiro e ele consegue pegar essa arma no final pra salvar a trama. É vários lances assim. Pode ser qualquer coisa que vai ser mostrada e que vai ser usada na frente.
E não necessariamente condiz com a realidade, né? Na realidade não é assim. Meu pai, ele deixou uma carta quando ele saiu de casa. E até agora a Chekhov's Gun não teve o callback dela.
Rapaz, tu tá na metade do filme ainda e tá achando que vai aparecer agora, né?
Calma, né? Espera, né?
Calma.
Ainda não superou esse cara. Mas enfim, aí qual que é o incidente excitante? Aconteceu tudo isso e tá o primeiro incidente excitante, que eles vão ver que vai ser o problema, assim, que vai fazer eles perceberem que tá acontecendo alguma coisa.
O Pipi podia estar limpando a piscina e aí começa a aparecer um fantasma, só que ele não tá prestando atenção porque ele tá olhando pra
Paloma. Eu acho que o Pipi tem que ser o último a ver o fantasma, todos eles têm que ver primeiro e o Alan tem que ver e meio que cagar.
Sabia que talvez o Malaquias está dentro da piscina, tipo, ai, que gostou da piscina. Ele tá lá. Vou limpando a piscina por dentro. Limpando meu rosto. Limpando a piscina.
Aí ele nada... é pego pelo aspirador da piscina, ele fica preso lá embaixo, assim.
A água começa tentando... a ficar... Isso, e a água começa a ficar vermelha aí. Pipi, meu Deus do céu, a água tá vermelha.
Ai, que prazer.
E aí o Pipi não vê. O Pipi não vê porque ele tá distraído com o amor.
Isso, aí tipo, aí o corte, tipo, todo mundo chamando. Malaquias, Malaquias. Aí o Malaquias acorda, o que foi? Aí o Alan, você tá no meio da água, cara, você tá doido. Aí ele, ai, Alan, vê que a água tá virada do sangue, ai, que coisa. Sai daí, cara, sai daí. O Alan.
Caralho, cara. Não,
ele tá na piscina lá e aí é sugado e fica coisando assim. Aí começa aí muito sangue, assim. Aí no final ele só fala assim: ai, era o suco Tang. O negócio.
O suco Tang. As crianças derrubaram Tang na piscina.
Ele tava com o suco Tang no bolso e entrou no. Tô pensando que o bagulho da piscina é um triturador, né? Não.
Não, mas pode ser o Malaquias entrou na piscina com o suco Tang no bolso de novo. Aí vai. Desculpa, Alan, desculpa. Tipo, desastrado.
Ele mija, quando mija na piscina fica colorido? Dá pra ser isso também.
Ih, Malaquias fez xixi na piscina.
Caralho, Malaquias, você precisa beber uma água aí, cara.
As crianças todas assim. Ah, fez xixi na piscina. Todo mundo começa a correr. Ah.
Quando mija na piscina, fica colorido, fica azul, aí fica vermelho.
E daí ficou vermelho.
Tem que ver isso aí, Malaquias. Tem que ir no médico, cara.
Tô tomando remédio
pra pedra. É cloro. Não é cloro, não, cara. Xixi vermelho não é cloro.
Pedra no rim.
Pedra no rim.
Aí eu tenho que tratar a pedra no rim.
O urologista falou que eu tô com a ureta irritada.
Eu bebo pouca água.
Tem que ver.
Dá problema.
Tô tomando antibiótico.
Não tem nenhuma.
Tem nada. É só um cara falando de uma forma engraçada com as várias coisas.
É até meio triste, né, cara?
Eu tô com a pedra na vesícula que eu vou ter que arrancar. E o meu convênio não cobre, Alan. Meu convênio não cobre.
Quem devia ser o Malaquias era o Iguinho Guimarães, mano.
Porra, sim.
Totalmente. Pô, mas aí, acontece esse incidente citante, mas isso aí é só um sinal do incidente citante. O que motiva eles a investigar esse caso aí?
Não, e a Paloma, né? Que ele quer o...
Eu acho que os fantasmas têm que pegar a Paloma em algum momento, caiu o Pipi, tem alguma motivação.
Não, pô, a motivação é ganhar o... eles dominarem o condomínio, porque os fantasmas estão sendo controlados pela milícia e eles querem ganhar o campeonato de futebol ali. Nunca é uma parada...
Então, mas e se os fantasmas sequestram a Paloma pra convencer o Pipi, a turma do Pipi, a competir no futebol e ganhar
o
futebol?
Mas eles não querem que os fantasmas não querem que eles passem parte do campeonato. Eles querem mais é que a galera não compita, porque tipo, o prêmio é é ser síndico do condomínio, é dominar o condomínio. E ninguém compete porque é assombrado o campeonato de futebol. Eles assombraram o Eric Johnson no início pra ele não participar, entendeu? E aí, eles vão estar um dia limpando a quadra de futebol. E aí a Paloma vai ver que ele joga o futebol ali pra caramba, mas na verdade é só uma atrapalhada deles. E ela vai falar, uau, preciso que vocês entrem no campeonato. Aí o Pipi fala, com certeza. E aí o Alan fala, puta que pariu, Pipi, vai tomar no cu, eu não tô aqui pra ficar jogando futebol, eu não sou um imbecil, tô aqui pra trabalhar, porra.
Eles começam a jogar, calma aí, eles começam a jogar futebol ali, porque os seguranças estão dominando o condomínio, tomados por fantasmas.
Porra, na moral, o que que tá acontecendo?
É isso. O pessoal que é terceirizado...
Pra eles tá bom, porra. Pra eles tá legal.
A galera que cuida da piscina e de toda... da casa, assim, tipo, do condomínio e tal, porteiros, vão lutar contra os seguranças porque os seguranças estão tirando uma com eles.
É isso.
E são dominados por fantasmas.
Não, possuídos. Porque a Paloma que tá dando um olho pro Pipi, porra.
Pô, mas a Bruna, a Paloma, quer dizer, ela é só a trama B.
Mas sempre é só a trama B, gente, no filme dos Trapalhões. Nunca tem outra trama. Nunca tem uma coisa muito profunda, cara. Então... É sempre, cara, eu quero pegar a Xuxa. Tipo, cara, mas aí o pai da Xuxa é o Darth Vader, sabe? Pô, mas aí eu tenho que derrotar o Darth Vader, senão eu não vou pegar a Xuxa, pô.
Então tá, então peraí. Então, de repente, esse segurança, o incidente citante talvez seja, de um segurança desmoralizar o Pipi na frente da Paloma. E aí o Pipi desafia, ô Pipi, você está desafiado para um torneio de futebol. Valendo a mão de Paloma. E o Alan falou, mano, mas ela não, ela não é um troféu. Então não pode, você não pode disputar alguém.
Você já perguntou pra ela? Você já perguntou pra ela qual é a opinião dela a respeito disso?
E a Paloma, não, tô de boa, tô suave. Eu não vou ficar com ninguém, mas se vocês quiserem, tipo, pela brincadeira, pode ir. Paloma
fala, ela é muito divertido. O Alan saca ele do celular e fala, fala mais, tá em live aqui no Twitter.
Vamos, continua esse joguinho aí, você quer fazer o quê com uma mulher? Você quer disputar a mão de uma mulher com um jogo de futebol, hein, Pipi? da poltrona, desculpa.
Aí não me cancele, é da poltrona.
O Malaquias fala assim, não é mais fácil chamar ela pra jantar, não?
Cara, a boca, Malaquias, seu cabeludo.
Então é muito importante, na cena do jogo final, o Pipi, tipo, não entra em campo, porque ele tá saindo pra jantar com ela e ele tem que largar o encontro pra ir ajudar os caras. Tá?
É isso. E ele volta com um exército de fantasma. Igual
ele acha os fantasmas no caminho. É. Ele desenterra os corpos.
Quando ele volta vestido de Aragorn com uma espada, do nada.
Ele descobre que, na verdade, os fantasmas, eles não são ruins, os fantasmas do condomínio estão sendo só usados pelas seguranças do condomínio, estão sendo chantageados.
Caralho, como que você chantageia fantasma, né? Tipo... milícia é foda.
E aí o Pipi faz eles perceberem que, cara, como que vocês são fantasmas e estão se deixando ser chantageados por um segurança, cara? Aí eles se tocam e ficam putos, vão jogar futebol enquanto segurança.
É mesmo, eles ficam assim, nossa, é mesmo, por que a gente tá sendo chantageado? Vamos jogar bola?
Vamos jogar bola. Começa a tocar um RPM, assim. Mas qual é o incidente excitante da parada? Qual que ficou no fim das contas?
Mulher.
Não, o segurança
sexo
vai te... O segurança...
Ô, Pipite, porra!
Me imaginem fazendo o tapinha de dedo, assim.
A passadinha no suor do nariz.
Isso aí. Slap.
Eu acho que dá pra ser, tipo, um lance esse. Tipo, o segurança deu em cima da Paloma, na frente do Pipi. Pipi ficou com a honra ofendida. E, pô, tirou pras ideias. Falou, então vamos uma disputar aí numa partida de futebol. E esse incidente citante. Só que os caras, os seguranças, eles são muito foda no futebol. Tipo, ah, você quer mexer com a gente nisso? A gente é campeão estadual de futebol de condomínio.
É, inclusive o Giba, ele é um segurança aí, né?
É, ele pode ser um segurança antagonista, assim.
E o Wagnerlove?
Também, é um de segurança também.
Ah, é o Wagnerlove. É
Giba, então... Wagnerlove e mais três.
Wagner Love, Giba, é isso.
Se, né? se perder o jogo, ou vai ser fuzilado, ou vai ser demitido só.
Vocês escolhem.
Vocês escolhem.
Quem vai escolher?
É, lembrando que quem for fuzilado não tá demitido, né? Então tem.
Tem vai entrar, vai continuar trabalhando
vai
lá.
Vai entrar pro time dos fantasmas e vai ter que ficar trabalhando.
Então a primeira metade do segundo ato pode ser um treinamento, né? Deles pra conseguir jogar futebol. E.
Mas qual vai ser? Eles vão. A gente não botou a confusão deles vendo o fantasma em várias situações.
que ideia! Não, agora vocês pensem aí.
Você arrependeu.
Pensem aí, que ideia. O que a gente coloca?
O Zezé vai ver o fantasma como? Ele vai estar limpando, sei lá, uma máquina de refrigerante.
Tá tirando um cadáver de trás de um.
Ah não, o Zezé tá na cabine do banheiro dando uma cagadinha, aí ele vai pegar, não tem papel higiênico.
Vem uma mão assim e deixa, dá um papel pra ele, ah, muito obrigado, ele, que me deu esse papel?
Aí ele sai todo cagado do banheiro.
É o véu do vestido da noiva morta, assim.
É, loira do banheiro, tá lá.
Ele tá, ah, eu quero cagar, e tem um papel, tem um pano do lado, ele puxa, limpa.
Se foda isso,
mano. E aí abre a porta, tá noiva, um fantasma.
Meu Deus!
Cara, isso foi brilhante.
E a Ruth Rossi, né, cara?
É a... Que xinga muito, Dercy Gonçalves.
Dercy Gonçalves.
Ele tipo, ai, obrigado foder. Pelo papel, viu? Ai, tava precisando. Não é um papel, não! Isso aqui é um véu de noiva! Aí abre a porta. Aí ele abre a porta e tá lá, assim, flutuando.
Caralho. E o do Bibi?
Tá de noite, ele vê a Paloma entrando num lugar, assim, tipo, com toda a revoada, assim, e tal. E a Paloma fazendo meio assim com o dedinho pra vir. Aí o Bibi, eita, é hoje,
piscina. Várias cortinas, hoje. Né?
É, e ele vai lá, assim, ele vai atrás, e ela tá, tipo, no varal comunitário do condomínio. Não sei se tem isso no condomínio de luxo, mas... Foda-se.
Com certeza, tá.
E aí ninguém consegue, assim, piscina, cadê tu, Paloma,
Paloma, cadê? Aparece. Não, isso não é hora pra brincadeira. Paloma.
E aí você só ouve essa risadinha de ha, 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 aquela risada meio macabra, tipo, e o Pipi não tá nem aí. É, tipo, então, aí ele chega lá, aí quando ele abre o pano final, é a Paloma toda de zumbi, assim, a cara toda morta. Você não queria me beijar? E o Pipi, eu, ei, Deus é mais, que sim.
Maria três vezes. É.
Ele se beija assim, rapidinho.
Aí tem aquele barulhinho da corridinha do Kaique. Sai
correndo.
É,
se faltar mais alguém assim pra aparecer, só eles vão ficar limpando a área e aí ele vira pra jogar o lixo no negócio. Quando olha, tá tudo sujo de novo. Aí fica, oh meu Deus.
É o Alan, Agora é o Alan. O Alan fica, ai caralho. O Alan não acredita em nada.
Ele é muito, tipo.
Ele é cético, né? Ele é cético.
Aí o fantasma fica puto e no final o fantasma mesmo arruma as coisas e bota no lixo. Ai, cara chato.
Caralho, o Alan é escrito pelo David Lynch, né?
É muito bom, porque ele é um personagem completamente descolado do filme.
Gente, tipo, ele não devia ter nada ali, sabe?
O roteiro, mas não tanto.
Eles agora vão ter que treinar pro campeonato de futebol. E eles vão chamar, porque eles precisam de sim, eles vão chamar o Eric Johnson, que foi. Ele tá.
Ah!
Era
o
jogador.
Eles chamam
o
Eric Johnson ou eles chamam o Sargento Pincel?
Não, era o Sargento Pincel era chefe deles, o Capitão Brocha.
O Capitão Brocha.
Ah, então o Capitão Brocha pode ser meio que um técnico.
Pode ser, isso é legal.
Pode votar como técnico do time.
É, o Capitão Brocha.
Porque senão eles vão perder o emprego, tá ligado? E tipo, eles não vão mais contratar a firma, então ele precisa. Segurar eles lá.
É, e o Capitão Brocha tem um ataque muito foda de vôlei, que tem um nome, Ah, eu era muito foda, eu tinha o meu ataque de chute brochada, brochada sinistra.
Brochada sinistra.
Que só eu consegui fazer no Brasil.
Só que aí quando ele vai fazer isso no Brasil, quando ele vai fazer, tipo, finalmente vai acontecer dele usar esse golpe e o fantasma mata ele. Porque o fantasma não matou ninguém até agora, cara. O fantasma tem que matar, então ele
mata. É meio que o Kamehameha, o mestre Kami ensinando o Kamehameha pro mundo de criancinha.
Caralho, eu vi Dragon Ball Evolution esses dias. É muito bom.
Nossa, bom. Coragem pra caralho, esse filme foda.
Mas então, a gente já tá num ponto central?
Segundo lado? Mais ou menos. Agora eles vão treinar e tem que tentar convencer o Eric Johnson a voltar da aposentadoria, porque ele ficou todo cagado de medo dos fantasmas. E aí eles vão convencer o Eric Johnson a...
Esse pode ser o ponto central, na real, né?
Pode. Que aí eles vão ter que treinar, vão ser os obstáculos, eles vão treinar sendo sabotados pelos fantasmas.
Ah, eu acho que tem isso dos fantasmas ficarem, tipo, atrapalhando, fura a bola, aí o fantasma vem e corta a rede de voo.
A gente descobre que as atrapalhadas deles jogando, que a gente acha que eles eram bons, eram os fantasmas segurando a bola e batendo neles, tá ligado?
É aquela, a bola indo numa física totalmente real, né?
Dá pra ser assim, a quadra de vôlei mesmo lá, ninguém deixa os bobalhões entrarem nessa quadra lá, porque quem tá treinando são os mais pica de lá, né? Os donos do condomínio. E aí eles vão treinar no varal comunitário e vai ser muito mais foda, porque eles não... Eles, como é? Igual o peso do...
Do Piccolo, Rock Lee.
Que aí eles não conseguem... Tipo, eles conseguem jogar sem ver as pessoas, porque tem não é transparente a rede, né?
É como se estivessem todos vendados, né? E a parada tá sempre voando também. Eles... É uma merda de jogar aquela
coisa. E é quando eles vão jogar de verdade.
E eles podem jogar com uma bexiga de peste infantil, que é uma merda. Tipo, tá voando pra caralho. Eles são muito fortes.
Puta que pariu, sim. Aí chega lá, os caras tão...
Tocando RPM, que nem eu falei. Né?
Quando o Didi vê a Bruna Marquezinha Paloma, começa a tocar. Hoje eu que preciso ouvir qualquer palavra tua. Qualquer frase da chegada.
Me faço sentir alegria em me estar vivo. Hoje
esse é do Jota Quest, né? Jota Quest vale também. Ah, então vai ter desastre agora. Tipo, vão jogar a partida e vai dar merda.
É, eu acho que a merda pode ser que na hora do jogo o Pipi não aparece. Porque ele tá num... É o negócio que o Jonathan falou, que ele tá num jantar com a Paloma.
Mas então, a Paloma, ele tem que perceber que a Paloma não tá nem aí, né? Ele percebe que ele tá treinando pra caramba, mas não tá nem aí pra ele. E aí ele lembra do que o Malaquias falou. E isso aí fica ecoando na mente do Pipi. E aí o Pipi olha pro lado e descobre que não tá ecoando, que é só o Malaquias tá falando repetidamente no ouvido dele. Ele, cala a boca, porra! Ô, Pipi, porra, eu vou chamar!
Porque o Malaquias tá puto, porque eles estão treinando muito tempo e ele perdeu a consulta dele no urologista pra treinar, então ele tá, porra, cada vez com a urina pior, tá ligado?
A minha cueca tá toda manchada.
Eu tenho que cuidar do Malaquias.
Tipo médico. Chega, tá dura a cueca.
Agora eu perdi a consulta. Era pelo SUS. Esse de pirônia aqui é de 12 em 12 horas.
Eu amo os chutes, mas é difícil marcar com chuta, Pipi. Demora muito. Milhões de pessoas morrem na fila.
Ele já tá no zap, tá ligado? Ali.
Aí o Alan só chega, gente. Fica reclamando do SUS, vamos pros Estados Unidos.
Caralho, o Alan do nada virou.
Aí o Malaquias, vai se fuder, Alan, tô falando o negócio. Porra, não pode reclamar de nada. Que porra, vai encher o cu também.
Aí quando começa o jogo, quando vai ter o dia do jogo, tem esse desastre aí, de que o Pipi não apareceu.
E aí intercala o início da partida, todo mundo muito tenso, com um uniforme totalmente improvisado, um uniforme todo engraçado de vôlei do time deles. E o Pipi sentado no fazano com a...
Cara, claro.
Fala, Pipi, você não acha que é muito caro aqui pra você? Ei, deixa comigo, Pipi. Tipo...
Eu acho que em dado momento ali no jantar, o Pipi, ele vai pegar a carteira e deixa eu pagar a conta, Pipi. Então, ele vê a foto dos três juntos, dos quatro juntos, ele pensa... Amizade,
pipi. Aí ele começa a ficar bem emotivo assim e começa a chorar. Aí a Paloma fala, por que você tá chorando? Aí ele começa a contar uma história e ele conta a mesma história do No Céu Tem Pão, do Didi. É. Exatamente o começo, mas só pra gente ter essa referência.
Ela pode falar que os seguranças estão chantageando os fantasmas do condomínio, aí ele... Ô, Pipi, como assim chantageando? Vai chantagear fantasma? Aí ele tem a ideia de passar antes do jogo, passar lá pra falar com os fantasmas, pra mandar real pra eles, pra ele poder voltar com os fantasmas.
Ele chega com um despacho, tá ligado? É. Do restaurante.
É. Ele pra fazer um... Pega farinha, pega galinha.
Ele leva do fazano. É.
Você pode botar pra viagem?
Aí chega a GK, ó, mas tá usando minha farofa.
Ó, Pispit, bota aí 12 pimenta aí em forma de relógio aí.
E aí eles estão voltando e aí o Pipit leva essas paradas todas pra viagem, né? E aí ele vai passar lá pra falar com os fantasmas. E aí fala com os fantasmas, porra, vocês são burros pra caralho, estão sendo chantageados aí, trouxe aqui um despacho aí pra vocês.
Ele tá ameaçando vocês como? Ah, ele falou que vai matar a gente.
Ele falou que, ó, ele mostrou um aspirador de pó aqui, ó. Ele falou que vai sugar todo mundo. Isso aqui não suga nada, porra. Essa porra é uma merda. Esse negócio tá com dele.
Que negócio suga é aqui, ó.
Viajou. Tô brincando, é exatamente isso.
Eles entram... Ele volta pro início do jogo quando tá quase perdendo por W.O. Só que ele vem com os fantasmas, só que os fantasmas vêm invisível. E eles interceptam a bola. Fica aquela coisa da bola super irreal, né? A física, que nem a gente tinha falado. E aí os bobalhões vão ganhando a partida e os seguranças vão ficando putos. E o Odilon Wagner, que a gente não citou em momento nenhum.
É, ele é o chefe dos seguranças. A gente não citou, mas ele é o chefe dos seguranças.
Ele é o chefe. Imaginaram ele aí o episódio inteiro. Pois assim. Então, volta lá pro início e imagina.
É o principal Brocha. Jogador aí do...
Nem o segurança
eu não sei qual
eu
é a posição, se é ponteiro ou não sei a posição de vôlei.
O segurança tá com uma viseira. E o Wagner Love.
É, e a peruca dele fica... colada na viseira. E ele tá, porra, caralho, não sei o que, estão perdendo, como é que tá perdendo, porra, dando um xilique. E o Capitão Brocha, felizão, aqueles gritos finos que ele dava. Porque ele dava uns gritos assim.
Ah, é, tinha que dar.
É, aí ele fica, aí todo mundo, tamo ganhando, aí eles acabam vencendo, e o Odilon vai tirar a viseira, ele esquece que tá colada na peruca, e aí todo mundo vê que ele é careca, e todo mundo começa a rir dele, assim,
Yabadabadu.
Falando, caraca, ô Pipi, tipo, você voltou, caraca.
Eu acho que temos então, né? Eles ganham.
Eles ganham. E aí os fantasmas morrem.
Os fantasmas começam a comemorar, sim. E aí o que acontece? Chega o Didi com o extintor e mata todos eles. Porque tem
água benta dentro.
Porque tinha jogado a arma de Chekhov lá no início. A gente tem que usar.
O extintor, ele na verdade é uma arma que suga fantasma o tempo todo.
Que já tinha falado, isso aqui é só se você quisesse matar fantasma e demônio, não sei o
que. Logo lá no começo dá pra ser assim, que aí o cara fala assim, não, você não pode mexer nesse extintor. E aí ele vai e quando todo mundo vira as costas, ele coisa todo o extintor, gasta todo o extintor e aí pega a água benta. E bota dentro do extintor, assim, tipo, nossa, agora o que eu faço?
Tem um ele flash, passa o extintor pro Padre Marcelo Rossi benzer, e aí ele leva e mata o cara.
Sim. Ah, Padre Marcelo Rossi, aí temos outra participação.
O Pipi vai pegar a Bruna Marquezine?
Vai, mas ela odeia vôlei, então ela tá no restaurante até agora esperando ele.
Mas e não mostra, tipo, nos filmes do Didi, nunca mostra ele beijando.
Não, é aquele beijo que ele vira de costas, assim, pra beijar. É isso. Tipo, ele faz aquele clássico, o beijo do Máscara, que ele inclina a mulher e fica fora da câmera, assim.
Isso, aí o Pipi, ele faz de conta que vai beijar, ele olha pra câmera, faz assim,
plim, e aí, dá uma piscada.
E aí ele puxa os créditos com a mão, brrr, a tela fica preta.
Bem, tira o certo em você. Deixa que eu faça acontecer.
Os bobalhões e o futevôlei maluco.
Cara, foi muito maluco e pouco futevôlei no filme.
Pouco
eu acabei de perceber que a gente já cometeu uma atrocidade contra o futevôlei. Porque a gente fez uma partida de futevôlei de 5 contra 5 e futevôlei
não, em vez de duas pessoas, né?
É 2 contra 2 futevôlei.
Não, pô, mas isso aí é de futevôlei de salão, pô.
Agora vamos pro trailer.
Eu acho que começa com o trovão e...
sempre tem a narração, sempre tem a narração.
Tem que ter narração, nesses tem que ter, filme brasileiro.
Num condomínio de luxo da Barra da Tijuca.
Aí mostra o condomínio, várias imagens da galera lá.
Coisas estranhas acontecem.
Sim, aí mostra o tchá. Mostra uma laquias na rua e a água virou sangue.
Aí eu tomei estuanho. Quatro zeladores bobalhões vão aprontar todo tipo de bobeira. Odilon Wagner, hein?
E as crianças.
E as crianças. Não, Odilon Wagner.
E Anitta.
Bruna Marquezine.
Anitta.
Anitta. Eric Johnson.
Aí a imagem da Anitta que aparece no trailer é um PNG dela por cima. Ela não deu tempo de gravar.
Wagner Love. Giba. E as crianças. Participação especial de Daniel.
E nessa loucura. Ele cantando futebol.
E Padre Marcelo Rossi.
E Padre Marcelo Rossi.
Abençoa, Senhor.
Sim, Moreira.
Os bobalhões e o futebol em maluco.
Aí mostra. Tem que mostrar tipo, uns takezinhos do Pipi pulando no pula-pula, ele se benzendo no escuro, com medo.
Eu acho que podia ter uma cena no trailer, eles estão jogando assim no treino, aí a bola cai em cima do Malaquias, assim. E aí todo mundo acha que ele não vai nem conseguir dominar, aí ele domina, faz um monte de embaixadinha, assim. Caralho, Malaquias, eu era quieta no passado.
O Zezé quase não apareceu aí, né? O Zezé foi totalmente esquecido, como é nos Trapalhões também, né?
Tem uma cena do Zezé, que o Zezé tá sem querer usando uma peruca, de ver ele de costas e... Paloma! Aí vai... Aí ele... Que é isso?
Aí, não.
Em algum momento, a bola... O Pipi batendo a bola com a bunda, assim, tipo... E aí todo mundo... Ei, Pipi, não é com a bunda que joga? E aí, piscina, te desculpa.
O Malaquias na piscina... Ai, dei mocinho, ó.
Ai, pelo menos não tô grave.
pelo menos não tô grávida.
Caramba. Mas é uma boa reação, tá ligado? Se saísse sangue do meu pênis, eu ia falar, bom, pelo menos eu não tô grávida.
É um jeito de quebrar o gelo, né? É um jeito de quebrar o gelo.
Exatamente. Eu olho pro médico assim, pelo menos eu não tô grávida, doutor.
Cala a boca, decepara o seu pênis.
Ah, pelo menos eu não posso engravidar mais ninguém, né?
Eu já não usava mesmo, doutor. Charges.com.
Eu acho que podia ter uma cena de quebra de expectativa, que tá o Alan abrindo uma garrafa, assim. Aí todo mundo olhando ele abrir a garrafa. Aí ele abre e dá um gole. O que você tá bebendo aí, Alan? É água. E se alguém quiser seguir um lugar muito engraçado com Nhenheta, o que ela tem que fazer, Pongo?
É arroba Pongo, Pongo Comics. É que o meu cérebro é bem pequenininho, aí eu demoro às vezes pra... pra processar.
Mas quem não conhece, o Pongo é gênio, cara. Você tá falando aqui.
Vai atrás.
Que isso, lá ele.
Leia tudo. Eu queria muito ser mais amigo do Pongo, de, tipo, ser vizinho dele pra ficar ouvindo ele falar o tempo todo, que ele é muito engraçado.
E se quiser seguir o Jonathan Marques, como é que faz?
Vai no Instagram, digita arroba Jonathan Marques, não tem mistério, não tem gracinha, não tem piada, é só você seguir e já era. E se quiser seguir o Silva Zoão, como é que vai?
Se quiser me seguir, cara, você procura pelo Silva Zoão, em qualquer rede social aí, e... Sei lá, não sei deixar engraçado essa parte, mas...
É. E se alguém quiser seguir o show do Vitinho, o que a pessoa faz?
Eu acho que a pessoa tem que ter inteligência e capacidade de encontrar sozinho meu arroba. O Silvio, inclusive, tá me interrompendo, eu não vou falar o meu arroba. Quiser achar,
fala agora, acha fala sozinho. Não, fala agora.
Eu não
agora.
Vou falar, irmão. Se eu virar e falar aqui que é o arroba show do Vitinho, a pessoa não vai lá e não vai pra qualquer
lugar. Chegou o Alan. Não adianta, o Alan saiu das telas.
O Alan tá vivo.
Já temos um ator pro Alan. Eu vou interpretar o Alan. Eu faço esse esforço.
E pra seguir o Rafa Castro? Fala logo, Rafa Castro.
Pô, pra seguir o Rafa Castro é arroba um Rafa Castro em qualquer rede social, inclusive no Blue Sky, que eu tô lá no Blue Sky agora.
Olha só aí. Só você. O lance agora é a thread. O negócio é thread.
Isso, otário, meu irmão.
O negócio é thread, fi.
A gente tá no thread também, né? fazer.
Vamos fazer uma gangue de amanhã, na hora de coisar, a gente pega arroba Itaú, Bradesco, e a gente faz. Não,
já tá reservado. Sequestro. Já tá reservado.
Ninguém mais consegue dinheiro. O Primo Rico tá certo. Só trabalhando 14 horas por dia mesmo.
Fala isso, Cavani Malaquias, por favor.
Só trabalhando 14 horas por dia mesmo, né, Pipi?
Ah, morri. É. Porque a meritocracia, você consegue o que merece. É questão de acreditar. Todo mundo consegue.
Eu ganho um salário mínimo e eu separo 20 reais pro lazer.
E 350 eu invisto todo mês.
Isso, eu não deixo faltar.
Um negócio de paleta mexicana.
200 reais pra de comida e 100 reais pra limpeza.
Frozen iogurte, né? Só do Frozen. Cara, abriu uma locadora, um negócio de paleta mexicana.
E o de Frozen iogurte. Eu vendo ice. Segurte no sinal, no meu dia de folga.
Eu tô sequestrando Instagram pra pedir pizza pra pessoa, pipi.
Caralho, de verdade, não acabou o programa ainda, né? Dá pra fazer um episódio inteiro só isso, só imitando o Malaquias.
Dá, dá, dá. Todo mundo, não, inteiro. E dá, esse dá pra dar um outro plot ainda, galera. Sequestrando, são uns bobalhões sequestrando a roupa de Instagram.
São raros.
Vai, pipi, vai, pipi. É o robôzinho do Pique.
Esse é os sequestradores bobalhões.
Olha o foguetinho subindo, pipi.
Ai, aposta na Blaze.
Eu vou apontar no Blaze. Ah, que droga, ele falou antes de mim. Eu tô com a tua filha aqui, sua vagabunda.
O Silva já falou do pipi contra o bandido da luz vermelha.
Isso é verdade, esse precisa muito, cara.
Caralho, genial, velho.
Esse aí vai ser.
Seria o Blaze.
Ô, esse... oh, Pipi, te para de matar as pessoas, Pipi.
Ô, oh, matar errado. Pipi, ô. Oh. Mas não teve uma fala do Pipi que não foi. Ô, oh, Pipi, ô.
Vou dar stop aqui.